Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Mercado do boi em destaque. Afinal de contas, aquela alta que a gente viu já não acontece mais. Frigoríficos pressionando aí por uma queda nos preços da arroba. Alguns frigoríficos têm conseguido, enfim, o preço da carne realmente, o preço da arroba do boi realmente recuou. Agora, onde esse preço pode parar e por quais motivos isso está acontecendo? A gente vai ouvir agora o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, para tentar entender até que ponto China tem a ver com essa situação e até que ponto mercado interno tem a ver com essa situação. São dois fatores importantes de serem analisados. Caio Junqueira, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Vamos começar pelo fator China, Caio. O que que a China tem a ver com essa pressão nos preços que tem acontecido aí, principalmente nessas últimas semanas aí, Caio? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Ô, Alexandre, então, acho que assim, respondendo à tua primeira pergunta, o que a China tem a ver com o que está acontecendo hoje é 100%. Ela hoje tem 100% de culpa. O que a gente vinha comentando ao longo dessas últimas entrevistas nossas era que a China realmente era uma dádiva aí que estava acontecendo, quer dizer, esse problema lá do porco na China caiu realmente no colo do Brasil. O Brasil é o único país capaz de atender uma demanda tão grande, né? Esse choque de demanda tão grande, com volume, qualidade e profissionalismo e preço. Então, isso caiu realmente no colo do Brasil. Mas o que a gente vinha alertando todo mundo é que por trás dessa ótima notícia, né? Então, pode abrir mão disso, que é uma ótima notícia, tem o fato da gente ficar extremamente exposto a esse grande player, esse grande consumidor que é a China, né? Então, quer dizer, a China passa a ter mais da metade da representatividade do que a gente exporta em termos de volume, e isso realmente é muito ruim para a parte de quem é o exportador, né? Num bloco geral está exportando, a gente fica realmente extremamente suscetível a qualquer bagunça que acontecer lá, vai respingar aqui de forma muito severa, né? E o que aconteceu na China, o que tem acontecido lá na China, esses fatores aí que nós vamos comentar ao longo da entrevista, foi realmente uma gripe lá, mas que poderia matar a gente aqui de pneumonia, justamente isso que está acontecendo lá.
Mas foi um problema comercial, Caio. Dá para dizer isso?
Eu acho assim, ontem nós publicamos no aplicativo AgroBrasil um texto. E aí houve muito comentário em cima disso, em cima desse texto, houve muito burburinho. Então é até bom a entrevista aí para a gente poder explicar um pouco do que aconteceu. A gente existe, o Brasil exporta para vários países, tá? Então a gente são um país, exporta tanto para carne para países já mais maduros profissionalmente, em termos de importação e exportações. E a gente também exporta para alguns novos players, que é o caso da China, Hong Kong, Oriente Médio, que são players menos maduros aí que o mercado internacional costuma dizer. Para esses mercados menos maduros, as indústrias que estão aptas a exportar, elas tinham um acordo entre si de pedir um cheque caução sobre tudo que é exportado. Isso é mais ou menos 30% do valor que ia ser exportado. Então, resumindo, eu sou um frigorífico que estou habilitado a exportar para a China e estou tirando um pedido novo da China. Eu acabei de assinar esse pedido novo da China, vou começar a embarcar isso daqui, sei lá, daqui 30 dias. 7 dias antes de eu começar a embarcar isso, ou 10 dias antes de eu embarcar isso, a China é obrigada, entre aspas, a depositar 30% dessa mercadoria, 30% do valor dessa mercadoria para eu poder terminar esse embarque. Se por um acaso ela cancela esse embarque, esse cheque caução não é devolvido, esse cheque caução fica para a indústria. Isso nunca aconteceu, ela sempre levou tudo que estava acontecendo, tudo que foi programado, então não teve cancelamento de nada. O que aconteceu foi que nessas novas aberturas, nessas novas habilitações de plantas aptas a exportar para a China, entrou vários outros frigoríficos menores que não tinha tanto conhecimento, vamos dizer assim, nessa área de exportação. O que aconteceu foi que esses frigoríficos, desavisadamente, alguns deles, chegaram a exportar para a China sem esse cheque caução de 30%. Chegando lá agora, a China tenta colocar isso como nova regra. Então, a China não está disposta mais a adiantar esse cheque caução de 30%. Então, não está havendo cancelamento. A China não cancelou nada. Ela está tentando, numa jogada comercial, em não adiantar os 30% para todos os exportadores, no caso deles, todos os importadores, os exportadores, né, no caso do Brasil, ela está tentando levantar esse cheque caução, não quer fazer mais os embarques com os cheques caução. E essas grandes indústrias, as maiores ou as mais antigas, falaram, não, espera aí, eu não vou embarcar nada para você sem os 30%. E a China falou, então não embarca, eu não quero, fulano está fazendo. Eu falei, mas eu não quero, eu não vou embarcar. E aí para um pouco, o que está acontecendo é que nós estamos no meio desse turbilhão de novas possibilidades que a China está pretendendo e que o Brasil não está aceitando.
Caio, só para deixar claro, tem renegociação de contrato já feito ou só para contratos novos que essa regra está entrando, está valendo?
Contratos novos, o que está embarcado, é contratos novos. Junto com isso também, Alex, a gente precisa alertar que existe o ano chinês, final de janeiro lá. Então, assim, eu acho que a China aproveitou essa brecha desses novos players aí, talvez desavisados, que fizeram isso, e aproveitou também essa menor demanda de virada de ano para tentar renegociar. Então, junto com isso, com esse pacote de não pagar esse cheque caução de 30%, vem também o fato assim, ah, então eu não vou te pagar o 30%, então eu quero um desconto no que eu vou embarcar, nos novos pedidos. E ninguém está aceitando. Então, nós estamos, é o que eu falo aí no começo da entrevista. Um simples espirro lá causa um dano, um estrago danado aqui dentro do Brasil, porque a demanda é extremamente grande. O ponto positivo disso tudo, se é que existe, né, nessa derrotada de preço agora que nós estamos vivendo, aí de R$30, é que a China ela é deficitária da proteína vermelha. Então, ela não tem para onde correr, ela vai ter que vir no Brasil. Agora, a forma que isso vai ficar resolvido ainda não está claro. Então, até que isso não clareie, vira todo esse turbilhão de preço mesmo que está acontecendo.
E daí, quando as indústrias dizem para a China que não abrem mão dos 30%, a pressão vem de outro lado, na redução do preço da tonelada.
Mas não está tendo nada, houve sim. Essa notícia que nós postamos aí ontem é uma notícia que já está correndo faz 2 semanas. É o motivo do boi ter perdido esse ímpeto de alta, entendeu? Então, a indústria passa a direcionar um pouco mais de carne aqui para o mercado interno. O mercado interno entra num colapso porque não dá conta, não quer comer. Quer dizer, aí você entra com todas as redes de televisões e tudo falando sobre a alta da arroba. Às vezes, a dona de casa nem sentiu a alta. Mas aí a Globo vem e fala um monte de gente, aí você acaba tendo um impacto um pouco mais psicológico do que realmente de fato está acontecendo. Então você tem também um colapso também no mercado interno, junto com todo esse novo contexto que está acontecendo com a China. Então você teve realmente um boi que saiu lá de 230, 240, 245, 250, igual foi postado um dia, que foi a máxima que a gente considera sendo a máxima que aconteceu, para negócios que hoje estão acontecendo já abaixo de R$200. Então, quer dizer, a gente ainda precisa esperar para ver como que isso aí vai se resolver. Que vai se resolver? Vai. Porque a China realmente não tem condição de ficar sem comprar carne. Ela não pode, por exemplo, ir para a Argentina e achar que a Argentina vai suprir ela com essa demanda toda. Quem tem essa oferta para oferecer para a China é o Brasil. Não adianta a gente ficar lendo notícia e achar que o Brasil vai importar gado do Paraguai. O rebanho lá é extremamente pequeno. Se a gente entrar lá para cumprir um pedaço dessa demanda aqui, o boi lá triplica de preço. Então, quer dizer, por enquanto, a faca e o queijo ainda está na mão do Brasil. Essa demanda, igual eu venho falando, esse choque de demanda que aconteceu na China, é um choque de demanda que vai perdurar ao longo de 2020, vai perdurar ao longo de 2021. Então, quer dizer, margens melhores vão acontecer, isso é óbvio. Mas hoje, dia 12 de 12 de 2019, realmente o mercado está bagunçado mesmo. mas é em cima disso que está acontecendo. Não há cancelamento, é uma briga de preço normal que acontece no mercado de commodity internacional, como acontece com minério de ferro, como acontece com petróleo, como acontece com açúcar, como acontece com qualquer tipo de commodity, está acontecendo na carne mesmo.
Agora, tem um trecho desse texto que você cita, Caio. Embora praticamente não haja novos negócios, as fontes falam de ajustes nos valores na faixa aí de $1,000 até $1,500 para a maioria dos cortes enviados. Isso é significativo no final das contas? Isso significa perda de margem dos frigoríficos e justifica essa pressão que os frigoríficos estão fazendo? Embora fique bem claro aqui que não haja novos negócios nesses patamares pretendidos, né?
Então, está existindo, porque é todo o contexto que eu vim falando sobre esses 30% de caução, todo o contexto disso engloba também uma possibilidade de recuo nessas toneladas. Isso muda a margem da indústria que está fazendo essa exportação? Muda. Quanto isso muda? Um pouco. A margem ainda para o animal exportado para a China ainda é extremamente gorda, é favorável para quem está fazendo. Só que essa tentativa de ajuste de preço realmente está acontecendo. Realmente está acontecendo. Pode ser em cima desse pacote para derrubar essa margem de 30%? Pode. Pode ser em cima do pacote também ano chinês, final de janeiro? Pode. Então é um contexto que está acontecendo agora, essa briga comercial mesmo. Realmente diminui um pouco a margem da indústria, mas a indústria ainda carrega uma margem extremamente grande para esse animal que é exportado para a China.
Vamos analisar um outro fator que também parece que tem pesado aí, que é a questão do consumo interno. Quando você falou aí que sai na grande mídia, que a dona de casa vê o preço da carne, mesmo que, enfim, não interfira muito no orçamento dela ou interfira pouco no orçamento dela, ela fica assustada e recua nas compras. Até que ponto isso também ajudou nessa pressão dos preços, Caio?
Eu acho que tudo, né? Todo esse contexto agora de ajuste de preço na arroba que nós estamos vendo aí nessas últimas duas, três semanas, é todo esse contexto mesmo, né? Todo assim, o boi é como se fosse uma mola, né? A arroba do boi estava muito pressionada aí na região dos 160, 158, 150, que passou esses últimos três anos, quatro anos. Essa mola esticou, passou e esticou e ficou esticada, e hoje a gente vê que ao redor de 240 realmente ela estava esticada, porque a gente veio falando ao longo das nossas entrevistas que o boi poderia pegar os R$200 no primeiro trimestre de 2020, quer dizer, passou desse 200, foi a 240, 250 de máximo, então quer dizer, essa mola esticou e agora a mola está voltando, então é um ajuste também muito sadio, que tem que acontecer e continuar essa trajetória de alta. É um bom ajuste a mercadoria, a arroba do boi valer R$200, ainda é um bom ajuste. O pecuarista está querendo vender o boi a 230? É óbvio que está, quanto mais melhor. Só que a gente sabe que essa carne, se não sai para o mercado externo, para a China, prioriamente, você tem um estoque um pouco maior aqui dentro que o consumidor, por enquanto, não aceitou pagar. Vai pagar? Provavelmente vai, mas assim, a curva demanda-oferta, a gente não sabe ainda ao certo aonde vai estacionar, Alexandre. Então assim, se me perguntar, mas qual que é o preço hoje do boi? Hoje frigorífico dentro do estado de São Paulo está tentando comprar boi de 190 a 200. Tem entrado boi de 190, Caio? Tem. É muito? É pouco ainda. Tem entrado boi de 200? Tem. Antes de ontem entrou, segunda entrou, sexta-feira entrou boi de 210. Então quer dizer, você está tendo um ajuste, o próprio pecuarista ainda está perdido para saber qual é o preço. A própria dona de casa, quando vai consumir, também não sabe mais o preço que é o preço ideal para consumir, quanto menos, menor. Mas ela também precisa consumir. Então, aonde a mola vai parar, a gente não sabe, porque tem toda essa história de ambiente macroeconômico aí da parte de exportação, que a gente não sabe ainda onde isso vai se ajustar. A boa notícia, eu volto a falar, não tem cancelamento de nada, a China está aí, a demanda da China é grande, A demanda da China, ela tende a crescer e hoje eles consomem muito pouco, 4, 5 quilos per capita, a gente consome quase 40 quilos per capita, então quer dizer, chinês ainda vai consumir carne, eles ainda precisam consumir essa carne e, teoricamente, a necessidade deles em consumir essa carne é cada vez maior, porque provavelmente eles vão pegar gosto em comer essa carne. Então, assim, a gente não tem que hoje, pecuarista ou indústria, ou quem é que for, não precisa assim tá realmente tentando achar um culpado. O que está acontecendo é muito normal mesmo, é um ajuste de posição entre demanda e oferta que provavelmente vai ser resolvido. Agora, o patamar que isso vai ser resolvido é muito difícil a gente apontar ainda.
E em quanto tempo isso pode ser resolvido, Caio?
Não sei, Alexandre, não sei. Eu acho assim, a China não pode ficar sem comprar. O estoque é perecível. Isso pode ser que leve aí mais 20, 30 dias que se resolva, ou passe o final do ano mais ou menos nessa bagunça e janeiro resolve. Está muito complicado. O fato hoje, toda essa nuvem preta que acontece hoje também, a gente precisa levar em consideração, é que houve pouquíssimo negócio ao longo de novembro. Como o boi começou a subir muito rápido dentro do mês de novembro, o pecuarista se reteve nessa entrega desse animal. O que está acontecendo hoje é que está pegando muito pecuarista que já era para ter vendido esse animal com antecedência e está tendo que vender hoje, porque esse animal já está com 130, 140 dias de coxo. Então, para ele era vantagem reter 10, 15 dias a mais, pagando uma diária de R$10, onde o boi ganhava R$30 na semana, na arroba. Então, para ele era vantagem. Hoje, esse boi que era para ter saído ao longo do mês de novembro, que já era uma oferta curta, ela ficou mais curta ainda em cima dessa expressiva alta, hoje ele está entrando. A qual preço? A qualquer preço, que até mesmo a 200 ainda é um bom negócio. Então, a gente precisa ter muita parcimônia ainda em analisar o que está acontecendo, porque realmente a conta chega para todo mundo e se esse cara não se precaviu de alguma forma, não vendeu o seu animal de alguma forma antes, provavelmente ele vai ter que entregar no preço que hoje a indústria está oferecendo, que são esses preços mais baixos.
Muito bem. E se você quer acompanhar toda essa dinâmica de preço, utilize o aplicativo do AgroBrasil, né, Caio? Ali você tem a evolução dos preços em tempo real, né? É o produtor colocando no aplicativo o que ele está realizando de negócio, certo?
É isso aí. E é muito importante que esse produtor, quem é que esteja negociando, não esconda o preço. A informação compartilhada de forma sigilosa e responsável é a melhor informação, é a melhor ferramenta para a gente se organizar de uma alta ou de uma baixa, de uma possível baixa ou de uma possível alta. A informação compartilhada de forma correta, e aí eu falo que precisa ser compartilhada dentro do aplicativo, é a melhor arma, é a melhor forma da gente se precaver das próximas baixas ou das próximas altas. Então, assim, às vezes o pecuário fala, eu não vou informar porque esse boi está muito barato. Precisa informar, isso precisa ser registrado, porque isso gera dados, isso gera expectativa, isso gera movimentos antecipados para quem está lá dentro, para quem utiliza o aplicativo, para poder se precaver ou das próximas baixas ou talvez até de uma próxima alta, se esse volume de animal começar a minguar nesses preços. Então, o que eu peço aqui é que todo mundo abaixe lá o aplicativo e registre sua venda, né? Registre seu negócio.
Nas lojas virtuais, procura AgroBrasil com Z, né, Caio?
É isso aí, ó. Acabou de entrar um negócio aqui, ó, na região de Cardoso, AgroBrasil com Z no final. Morre dia 18, é uma escala curta até, né? Hoje é dia 12, R$195 à vista.
Muito bem. É o preço dos negócios que estão sendo realizados, portanto, participe também dessa informação compartilhada, como o Caio disse, quanto mais transparente for o mercado, mais você pode se antecipar aí as decisões, ao planejamento, enfim, pode entender melhor o que está acontecendo com o mercado.
Isso aí. A informação é a ferramenta que o pecuarista tem, essa informação fica dentro da indústria, a indústria compra muito boi, são várias indústrias comprando vários bois, então ela tem essa dinâmica de saber se o boi está entrando barato, se está entrando caro, se ele precisa comprar, se não precisa. quando a gente, pecuarista, usuário, compartilha essa outra informação, esse outro lado, num horizonte aí de muitos usuários, a gente tem também essa informação, essa base de informação que vai nos colocar, ao menos, no mesmo patamar da indústria nas decisões a serem tomadas à frente, né? Hoje a gente alcançou 10 mil negócios registrados dentro do aplicativo, já passou de 10 mil negócios, mas alcançamos hoje de manhãzinho 10 mil negócios registrados dentro do aplicativo AgroBrasil, desde que nós viramos aplicativo, que foi dia, se eu não me engano, dia 7 ou 8 de maio de 2019, quer dizer, dentro desse ano, fazem 7 meses, a gente já alcançou 10 mil negócios registrados. A intenção, quem sabe, um futuro muito próximo, é ter 10 mil negócios registrados por dia.
É isso aí. Vamos perseguir esse número. Caio Junqueira, obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço, meu cara. Até a próxima.
Obrigado a todos. Uma boa tarde.
Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, conversando com a gente, explicando um pouquinho do que está acontecendo com os negócios com a China. Aparentemente uma jogada comercial nesse momento em que a China precisa menos de carne, que já está estocada para o ano novo chinês, enfim, tem essa questão dos 30% de calção que os grandes frigoríficos pediam, os pequenos abriram mão dessa condição, enfim, toda essa explicação do Caio que justifica essa pressão nos preços que a Arroba vem passando nesse momento. Vamos ver quanto tempo essa briga, entre aspas, obviamente, deve continuar. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Na B3, Mercado Futuro, o dezembro já caiu para R$ 193,00, uma queda de 0,52%, caindo rápido, portanto. Janeiro hoje subindo 0,26%, R$ 192,50. Fevereiro subindo 0,52% a R$ 192,00. E o março, R$ 190,90, ligeira queda de 0,05%, mercado ainda em andamento. O indicador Esalq B3 medido pelo CPEA fechou ontem a R$ 207,40, uma queda de 0,74%. Esses são os preços do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.